elas precisam ser recebidas como um agente de saúde vai na casa e chega para o homem e diz, precisa fazer o exame da próstata. Essa pessoa também precisa ser buscada dentro de casa. Acho que o programa de erradicação do analfabetismo precisaria alcançar essa pessoa dentro de um agente comunitário de educação, ver como é que a gente cria, como é que a escola local, porque a escola está disseminada em todos os bairros, tem um agente desse tipo que vai na casa da pessoa e convence esse analfabeto aí para dentro da escola ou para ter um curso de alfabetização. Depois, no programa Pronatec, eu não sei assim como eu perguntei aqui o pai rapidamente, ele me disse que está mais ou menos atendido, mas eu gostaria de ouvir a opinião de Vossa Excelência sobre a rede SENEC, que era uma rede grande de educação que existia no Brasil, se ela está incorporada dentro desse processo. Nós temos ali no Ceará aquela rede Pia Marta, que é uma rede de escolas profissionalizantes desses padres Pia Marta, da congregação Pia Marta, que teve grande sucesso e que, na minha opinião, também poderiam ser incorporados dentro do Pronatec. E também o exemplo da escola Dom Fragoso, é no interior do estado do Ceará, de grande êxito na zona rural. É um projeto muito interessante que o MEC poderia pegar os municípios daquela região dos sertões de Crateús e de Amuns, no estado do Ceará, e também buscar incorporar essa grande experiência. Então, senhor presidente, eram essas questões que eu queria reforçar no sentido de enfatizar algumas e outras no sentido de apelar para o governo, sei que tem o apoio de Vossa Excelência, mas nessa questão do Fundo Social do Pré-Sal, royalties e professor de dedicação exclusiva. Não é na universidade só que nós temos que ter professor de dedicação exclusiva. É no ensino infantil e no ensino fundamental. É aqui, é o principal. É aqui que você forma físicos, é aqui que você forma matemáticos e é aqui que você aprende a língua portuguesa. Se você não souber matemática e não souber a língua portuguesa, nem temos bons profissionais na área de humanas, na área das ciências jurídicas, muito menos teremos bons profissionais nas áreas de engenharia e nas outras ciências, se nós não formarmos bem aqui os matemáticos, os que dominam bem a língua portuguesa. E dominando bem a língua portuguesa, temos facilidade com as outras línguas. Se não dominarmos a nossa, não vamos ter facilidade com nenhuma outra. Obrigado, senhor presidente.
Senadora Ângela Portela.
Muito obrigada, presidente da Comissão de Educação, senador Roberto Requião. Quero cumprimentar o ministro Aloysio Mercadante, ministro da Educação e toda a sua nova equipe, cumprimentar Henrique Paim, secretário executivo, desejando muita sorte nessa empreitada. Tenho absoluta certeza que os resultados de sua gestão serão amplamente reconhecidos pela sociedade brasileira, uma vez que a sua competência, a sua dedicação com a educação, com a ciência e tecnologia tem sido um destaque de sua gestão à frente desses dois ministérios. Mas, ministro Aloysio, eu gostaria de demonstrar aqui a nossa preocupação com o alcance das metas da educação infantil. Porque para atender a meta de construção de 1.500 creches que o senhor colocou aqui em 2012 e 6 mil creches novas que serão construídas até 2014, que é a intenção do governo da presidenta Dilma, nós identificamos algumas dificuldades e gostaríamos de dialogar com Vossa Excelência para ver, identificarmos solução para esses dois problemas, que eu não sei se o MEC já tem dimensão deles. Uma questão que nos preocupa, eu que sou uma parlamentar que sempre se preocupou com com o avanço da construção de creches no meu estado de Roraima, nós identificamos, ministro, uma necessidade do Ministério da Educação se preocupar com o atendimento nessas novas creches que estão sendo construídas através do Proinfância, do PAC 2, da capacitação do pessoal que vai atuar no atendimento à criança de 0 a 3 anos. Porque nós já identificamos, né, nas creches novas que foram construídas, inclusive lá no meu estado, de Roraima, que a creche está construída, vai ser inaugurada e que a prefeitura só vai atender criança de 3 a 5 anos. Então, nós temos uma meta clara no PNE de atender 50% da demanda de criança de 0 a 3 anos de idade. Então, nos preocupa esses problemas que estão surgindo na base, lá no município, para alcançar essas metas. Uma outra questão também relacionada à educação infantil é que eu sugiro a ampliação do quadro técnico na análise dos convênios dessas creches com as prefeituras, considerando a dificuldade que as prefeituras têm de pessoal qualificado para atender as diligências que o FNDE encaminha para que as prefeituras atendam. Então, a necessidade de ampliação deste quadro de pessoal técnico para agilizar a análise desses convênios com as prefeituras. É uma questão também que a gente gostaria de colocar, uma questão prática que nós identificamos nos municípios. Eu também gostaria, ministro, de saber qual é o posicionamento do Ministério atualmente, porque no ano passado, na Câmara de Deputados, o relator Ângelo Vagnoni, na comissão especial do PNE, ele estava negociando com o governo a possibilidade de aumentar o PIB, o investimento do PIB em educação. Me parece, nós estávamos acompanhando essa discussão lá na Comissão Especial na Câmara, que houve uma negociação com o governo da possibilidade de investimento de 8%. Nós defendemos 10% do PIB, que é uma reivindicação, uma luta do CNTE, da sociedade civil. Inclusive, apresentamos proposta de emenda à Constituição aqui no Senado Federal para que os investimentos em educação fossem ampliados. Nós consideramos de fundamental importância. Então, eu gostaria de saber como anda este diálogo em relação ao aumento dos investimentos em educação. Nos preocupa também, ministro, e aí seria interessante que o senhor falasse um pouco mais, embora já tenha falado, mas eu gostaria de saber, agora eu coloco que nem o senador Inácio Arruda, ajuda mesmo do governo, o envolvimento do governo federal nessa discussão do piso do professor. Nós presenciamos ontem aqui uma reunião com prefeitos e governadores, né, contra o piso salarial dos professores, visando alterar a correção do piso do magistério. Então, já foi uma luta muito grande para aprovar no Congresso Nacional esse piso. O Supremo houve aquela DIN, o Supremo Tribunal Federal avaliou que o piso é constitucional. E eu gostaria de saber o que efetivamente o governo pode fazer, contribuir nesse diálogo, nessa discussão, para assegurar que os nossos professores tenham o seu piso salarial, que é legal, que é constitucional e que é necessário para a melhoria da qualidade do ensino. Não podemos dissociar a valorização do professor da melhoria da qualidade do ensino em nosso país. Muito obrigada.
Pela ordem, presidente, eu gostaria de, para agilizar, inclusive para economizar tempo para o ministro, que deve ter uma agenda também, tanto como nós, de pelo menos mais dois senadores fizessem, porque aí já economizaria o tempo de responder, depois vir mais um grupo, pelo menos dois senadores, no caso eu sou a próxima e o senador...
Uma senadora e um senador. Com a palavra, senador.
Ou talvez todos.
Muito presidente, bom.
Quanto, pela ordem, quantos ficam faltando? Depois desses dois. Porque não todos, então. Se o ministro aceitar...
Ótimo, então, paremos. Ministro Aloysio Mercadante, eu percebo pela forma como Vossa Excelência expôs aqui os problemas, eu lamentei profundamente que estava na Comissão de Assuntos Sociais, que o senhor está gostando mais de ser ministro da Educação do que ministro da Ciência e Tecnologia. Conseguiu um sorriso dele. Conseguiu sorrir. Estava muito tenso.
Não, essa é uma tarefa quase impossível, sorrir, mas de qualquer forma, eu até sorri.
Tá bom. Para aliviar, eu volto ao tema levantado por todos os senadores que me antecederam, da questão do piso, ministro. Até porque ontem participei de uma reunião com governadores e eles disseram que só 8 estados podem pagar o piso com o reajuste que foi concedido de 1.451. O meu estado, o Rio Grande do Sul, cujo governador hoje foi ministro da Educação, não está pagando o piso, não tem condições de pagar. Inclusive, foi ao Supremo Tribunal Federal para questionar a lei que criou o Piso Nacional da Educação. Eu fiz um cálculo desse valor, que dá cerca de R$ 65,00 por dia para um professor. R$ 65,00. Hoje, um diarista, para serviços gerais, R$ 90 a R$ 100 em Brasília. R$ 90 a R$ 100. Então, é muito pouco para uma função tão importante e, claro, para quem paga, como os municípios e os estados, essa dificuldade que nós estamos vendo. Ontem, a Confederação Nacional dos Municípios fez uma mobilização aqui em Brasília, também com os governadores, no sentido de mostrar que só 30% dos mais de 5 mil municípios podem pagar este piso. O próprio Ministério criou uma portaria 213, que ela dispõe sobre critérios que exige dos estados e dos municípios para que eles possam pedir um socorro federal para compatibilizar este compromisso. Eu pergunto a Vossa Excelência se esses percentuais que a Confederação dos Municípios diz, só 30%, são as mesmas do MEC, o cumprimento desta portaria está sendo solicitado pelos municípios? Qual é a demanda que está havendo de solicitações e como o senhor pretende, como um político, liderar esse movimento? Como resolver? Porque esperar até o pré-sal, os professores vão morrer de fome. Não é possível, é muito longo para resolver o problema em relação ao piso dos professores. Eu queria falar com o senhor também sobre uma questão que me provocou fazer um requerimento à comissão para convidá-lo para vir aqui e falar de um tema que foi divulgado pela imprensa brasileira, do movimento, números do movimento Todos pela Educação, dizendo que o Brasil não está cumprindo as metas de educação. E um relatório feito no ano passado, aliás, em 2010, mostrou que 3,8 milhões de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos estavam fora da escola. Eu queria saber como é que o MEC pretende resolver. Essa população escolar, ministro, equivale quase a toda a população do Uruguai. Então, é para dar dimensão do significado disso. Eu queria também saudá-lo quando o senhor diz que tem que fazer um esforço muito grande para dar prioridade à educação básica e fundamental. Então, em relação a isso, eu gostaria de uma palavra sua. Há um outro tema. O governo criou com muita propriedade o Bolsa Família. É um grande programa de inclusão social. Alfabetizar, o cidadão só se torna, só se inclui socialmente no momento que ele é alfabetizado. Os seus direitos e a sua cidadania é recuperada. Nós temos um índice de analfabetismo no Brasil que é vergonhoso comparado com os países da América Latina. Então, eu queria saber, nessa questão da alfabetização, quais são as metas que tem o governo e agora sob o seu comando. Programa Bolsa Família, ele ajuda a criança na escola. Existe, do ponto de vista do MEC, algum tipo de controle e acompanhamento do comprometimento dos pais para acompanhar, primeiro, a presença da criança cuja família é beneficiada com essa ajuda oficial, em relação a estar presente, acompanhar o estudo dele, se ele está vendo o tema, se ele está tendo um rendimento escolar. Então, essa é outra questão relevante. O governo anunciou o MEC, e o meu gabinete tem recebido muitas solicitações, que é um financiamento, ministro, para curso técnico. O governo chegou a anunciar, queria também que se confirmasse, um FIES para a área técnica. Existe previsão para isso? Isso vai acontecer? Quando isso deve ocorrer? E eu, finalmente, ministro, queria, não só como gaúcha, e aqui o secretário-geral do seu ministério, o doutor Paim, do Rio Grande do Sul, mas como comunicadora que fui durante muito tempo, os livros de história e de ciência em nosso país dão como inventor do rádio e da radiodifusão o Marconi, que é italiano. Há confirmação técnica de que quem inventou antes do Marconi foi o padre Landel de Moura, que no ano passado comemorou 150 anos de nascimento. Nós já encaminhamos ao MEC uma solicitação e a TV Senado elaborou um documentário muito completo sobre o papel que teve o padre Landel de Moura nesse processo de criação. Nós hoje temos, eu penso, sem dúvida, um candidato ao Nobel de Ciência, que é o Miguel Nicolelis, que esteve aqui fazendo uma exposição e o trabalho que está fazendo revela essa capacidade. Então, eu, além de acreditar que o Miguel Nicolelis é um nome que pode figurar na lista para Nobel da Ciência, eu gostaria que Vossa Excelência também, através do Ministério da Educação, levasse, e como ex-ministro da Ciência e Tecnologia, especialmente, a considerar que o Brasil faça um processo, não sei de que maneira, para fazer justiça a este brasileiro, padre Landel de Moura, que foi o criador do rádio. Eram essas as minhas considerações, as minhas perguntas ao senhor, lhe agradecendo pelo segundo sorriso.
O ministro Mercadante está sugerindo convidar o padre para vir aqui na comissão, uma vez que ele comemorou o aniversário.